Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions.
45 do primeiro tempo. Autoconhecimento, propósito de vida, carreira, reflexões sobre caminhos possíveis para uma vida com mais sentido. Apresentação: Patrick Santos.
Olá, seja bem-vindo, seja bem-vindo ao podcast 45 do Primeiro Tempo. Continuamos aqui na nossa versão remota, né, nesses tempos de pandemia do coronavírus, e ampliando aqui o nosso leque de entrevistados, sempre trazendo pessoas que podem nos ajudar a entender um pouco tudo isso que está acontecendo e mexendo com todos. O meu convidado de hoje é um multitarefas, diria que é um cara incansável. Ele já foi um dos pioneiros na internet no Brasil, já fez sucesso durante alguns anos na comédia, já escreveu livro, dá palestra, mas hoje em dia é um cara muito conhecido pela criatividade. Ele é um professor de criatividade. Eu tô falando do Murilo Gann. Bom, Murilo, primeiro, muito obrigado por você aceitar aqui o nosso convite. Já faz um tempo que eu tava querendo falar contigo, não só pela sua história, que eu acho que conversa muito aqui com o meu programa, com a minha audiência, que é sobre transformação de vida, mas principalmente agora, né, cara, que a gente vai precisar de muita criatividade para passar tudo isso, e a gente vai falar sobre isso aqui nesse papo contigo. Mas eu começo te perguntando primeiro como é que tá a tua quarentena, cara. Você tá aqui em São Paulo, como é que tá a tua vida? E obrigado mais uma vez aí por aceitar o convite.
Estou com a minha família bem, nós moramos em Barueri, perto de São Paulo aqui. Estamos bem, estamos em casa, trabalhando bastante virtualmente aí com meu curso online, que eu resolvi abrir gratuito meu principal curso em abril, e aí foi uma loucura, né, de alunos. E você falando aí, você trouxe uma palavra que eu achei interessante, incansável. Você falou incansável, Murilo Gann. E na verdade, eu canso muito. Eu acho que o desafio não é cansar, ser incansável é impossível, o desafio é como recuperar rápido o cansaço. O Tal Ben-Shahar, que é um professor de felicidade de Harvard, ele fala muito isso, que não dá pra gente evitar o estresse. O estresse, ele vem. O desafio é melhorar a nossa habilidade de recuperar dele, a nossa capacidade, e aí as práticas de cuidar de si mesmo, porque vai vir o cansaço, vai vir o estresse, vai vir a baixa, e aí o segredo é você segurar, não deixar cair muito e conseguir levantar rápido.
E acho que mais do que nunca esse é o momento, né, Murilo? Acho que por tudo isso que a gente tá vendo aí, talvez esse seja um momento também de muita reflexão, né? Talvez a gente vinha num modelo, e acho que eu quero falar muito com você daqui a pouco, ou se quiser já entrar, enfim, muito acelerado, cara, das coisas. Acho que você mesmo fala um pouco nos seus cursos desse mundo maluco, uma velocidade gigantesca que a gente via, de repente a gente encontrou um muro chamado coronavírus, né? E eu acho que esse é um momento de muita reflexão, né? Como é que você está vendo, cara, esse momento e dentro disso que você acabou de falar, cara?
Cara, a minha cosmovisão desse momento o planeta Terra é um bicho. O planeta Terra é um ser vivo. O planeta Terra, ele é um ser vivo. E ele também não é incansável, o planeta Terra. Ele também não é incansável. Ele precisa também dos momentos de recuperar-se. O planeta Terra é um ser vivo, e eu acho que quem tem essa melhor percepção são os astronautas, né? Porque o cara, quando é astronauta, ele vai lá para fora e ele olha de fora e ele vê aquele bagulhinho azulzinho, pequenininho, e aí ele olha e fez: não, aquilo é um ser, é uma unidade. Assim como a gente olha para uma formiga, olha para a formiga e fala, a formiga ela é um ser, ela é uma unidade. Lá de fora do planeta, quem olha, se alguém está olhando, né, tem gente olhando lá para nós, vê, é um ser. E nós, aqui dentro, somos células desse ser. É, as leis herméticas antigas, né, o que está em cima é como o que está embaixo. É. Ou seja, nós somos um ser composto de células. A Terra é um ser composto de células, nós. Nós temos sistemas respiratórios. A Terra tem os sistemas, rios, vegetações, são os sistemas da Terra. Então, essa Terra, esse ser, ele vinha cansando, porque ele também não é incansável. E ele começou a ter febre, aquecimento global. É a febre. O aquecimento global, ele, assim como a gente, na nossa vida, a gente não entendeu muito bem o que é a febre, né? A febre não é uma doença, a febre é um sintoma, claro, né? É porque a gente mistura tanto, né? No pior tomado da vida, a gente acha que, não, eu tô com febre, vou curar a febre. Não, você não cura a febre. A febre é só um mensageiro, a febre é um carteiro para dizer, ó, tá acontecendo uma parada. Eu sou só um carteiro, febre. A minha forma de comunicar é através da temperatura, porque não tem como tu não me ouvir. Através da mudança de temperatura, tu vai me ouvir, irmão. A questão é a gente querer entender o que está por trás da febre. Então, esse ser entrou em febre, a febre não foi curada, não foi bem tratada, e esse ser terra agora está de cama. É. Agora está de cama. E é engraçado, de vez em quando eu fico filosofando, né? É, dentro da história do ser terra, a passagem do tempo é em outra medida, né? É, então, para a terra, 100 mil anos é um segundo, 100 mil anos. Então, você pensa na história desse ser terra, nós humanos surgimos ontem, né? Na história do ser terra, os humanos surgiram ontem. Desde ontem, desde que os humanos surgiram, o que que a gente trouxe para esse ser terra? Só merda, né? A gente só bagunçou o esquema. A Terra estava aí, a gente veio e trouxe o desequilíbrio, a gente se desconectou da natureza, a gente se desplugou da natureza e a gente trouxe o desequilíbrio e tal. E aí eu fico pensando, quem será que é o vírus? Será que o vírus não é a gente? Será que a gente não é o vírus? E eu não vou nem dizer que o corona veio para matar a gente. Não é matar, ele veio. Ele é um sistema imunológico.
É. Desse ponto de vista, talvez a doença seja a cura, então, né? O que você acha? Pode ser nesse sentido da gente olhar para tudo isso? Você tem uma visão um pouco mais otimista ou não? Pessimista? Como é que você vê isso?
É duro falar que a doença é a cura, mediante tantas pessoas morrendo e tal. É meio que dói o coração isso, mas acredito que quando eu vejo, Patrick, coisas como, por exemplo, 1.200.000 pessoas morrem de trânsito por ano. Trânsito, acidente de trânsito, atropelamento. 1.200.000 pessoas morrem. A cada hora morrem 5 pessoas em São Paulo. É uma loucura. E de repente não tem mais trânsito. Esse povo tá morrendo mais. Aí de repente os animais começam. Aí eu vi, não, vespas gigantes invadem Nova York, sei lá qual foi a cidade. Invadem? Ou ela é o lugar delas? As vespas estão aqui antes de nós, irmão. Né? Os leões estão nas estradas da África. Irmão, os leões estão aí faz tempo, muito antes de nós. E aí a gente veio e colocou uma estrada no meio. Então, eu vejo que é um momento muito difícil, mas é um momento de transição planetária. Eu acredito que em toda a galáxia a turma tá sabendo o que tá rolando aqui na Terra. É como se a Terra, nesse momento, ela fosse o Oriente Médio da galáxia. No sentido que o Oriente Médio é um lugar que tá no centro das atenções, tá passando por um processo difícil, complicado ali, delicado, né? Então eu sinto que a Terra está nesse momento difícil de cura, assim como quando a gente está com uma doença, aqueles... Uma gripe normal, não essa gripe, uma gripe normal, tem aquele ciclo de 3 dias, né?
Sim,
doente na cama. Só que 3 dias para a Terra talvez sejam 3 milhões de anos, sei lá, 3 mil anos, não sei. Então, eu acho que depois disso, depois de muita dor, de muita perda, de muito sofrimento, vem a nova era. A nova era.
Você já vem falando um pouco nessa nova era, né? A era que traz uma série de mudanças. Você já vem falando isso alguns anos para cá nos seus cursos, no que você faz. Você usa até um outro termo que agora me fugiu aqui, né? Desse... Exato, a era complexa, né? Interessante. Então você já falava um pouco disso e parece que aí com o coronavírus a coisa veio muito forte. Agora é o momento, outra palavra da moda, disruptivo. O que você acha que vem, cara, daí para frente? Claro que primeiro a gente está numa fase de achatar a curva, você foi muito feliz no que você disse, é muito difícil falar em cura no momento que as pessoas estão morrendo, e a curva aqui no Brasil ainda está, infelizmente, tá alta, né? Está atingindo picos cada vez maiores. O objetivo agora é diminuir. Mas daqui a pouco isso, de alguma maneira, vai passar, assim espero, vai demorar um tempo. O que que vem daí, cara? E aí acho que é um universo que você não que você seja um guru lá de cima que está falando, vai ser isso, mas você tem que ter um olhar sobre novos modelos de trabalho, novas maneiras de viver, um novo olhar sobre o trabalho, uma nova relação com a vida. Isso é do teu universo, né? Da tua visão de uns anos para cá. O que que vem, cara? Por onde a gente vai caminhar? Acho que é isso que eu queria muito, muito, e tenho certeza que muita gente quer te ouvir também.
Eu acredito, o que deveria vir, na minha opinião, e aí eu trago para mim, e se eu acho que é isso que deveria vir, eu vou trazer isso para minha vida, e, enfim, independente de outros trazerem, né? Primeira coisa, reconexão com a natureza. É o número um. Na verdade, bastava só essa. Não precisa nem falar outra. Reconexão com a natureza. O Homo sapiens é um bicho da natureza. Nós somos um bicho. Ah, não! Na tua casa tem algum bicho? Tem, eu. Eu, minha mulher é um bicho, minha esposa, minha filha é um bicho. Nós somos bichos. Mas a gente se separou, né? A ilusão da separação... Se todos nós somos células da Terra, eu e você somos a mesma coisa. Eu e você somos uma parte de uma coisa só, assim como os cachorros, assim como as pedras, os vegetais. Então, conexão com a natureza é um movimento da gente... É como se a gente tivesse se tirado da grande tomada de energia, a tomada da natureza. É não pisar na Terra, é não olhar para os ciclos da natureza, é ignorar, é não saber quando começa o outono, quando começa a primavera, é não saber que eu tenho uma lua cheia hoje, é esse desplugar da natureza. Então, a primeira coisa, eu acho, a gente vai precisar se replugar. Eu diria que uma das maiores desplugadas da natureza foi quando a gente criou a eletricidade. Porque ao criar a eletricidade, a gente hackeou o dia e a noite. E aí não existe mais noite, porque eu aperto o botão e crio luz. E a partir daí, eu me desconecto do ciclo da noite, da lua, de tudo, né? Então, eu acho que vai vir coisas que estavam à margem, que estavam marginais, como astrologia, como terapias energéticas, terapias alternativas, espiritualidade, que as pessoas, para falar de espiritualidade, têm todo um medo. Não, sem querer falar, fica todo com medinho de falar. Não, agora tem que ser o assunto da pauta. Tudo que é subjetivo, tudo que é abstrato, tudo que é imaterial, tudo que é intangível, tudo que é invisível, tem que ser a nova pauta.
Eu concordo, eu acho que a gente vai ter que ter um novo olhar sobre tudo isso de alguma maneira, né? Até porque a gente está conectado com tudo isso, só que a gente não via porque a gente tinha um ritmo de vida, né? Uma aceleração que a gente não parava para ver tudo isso, enfim. Agora, do ponto de vista das empresas, dos negócios, Por onde você acha, Murilo, que as coisas vão caminhar, cara? As empresas vão ter... Eu acho que eu vou começar com uma outra pergunta, peraí. Você acha que o modelo econômico, modelo de desenvolvimento, que é necessário, que é supérfluo, vai vir à tona a partir de agora? A gente vai ter que repensar um novo modelo econômico para o mundo. Você fala muito também de compartilhamento, né, dessa economia compartilhada. O que você acha?
Primeiro de tudo, a gente tem que parar de querer crescer. Querer crescer na camada material. Cara, é um desequilíbrio. A gente está há quantas décadas e séculos crescendo na camada material, dinheiro, coisas, e na camada espiritual, emocional, e na camada do corpo, a mente. Existem quatro grandes corpos, né? O corpo mental, o corpo emocional, o corpo físico e o corpo espiritual. Só que o corpo mental, ele engana a gente, e a gente é dominado por ele, e ele convenceu a gente que ele é o mais importante, que o que importa é o campo mental, e o campo mental ele fez ignorar os outros campos, né? E o campo mental entrou no crescer, no quanto mais melhor. Essa frase, quanto mais melhor, parece que a gente tem que acabar com ela. Quanto mais melhor, não, quanto melhor, melhor, pode ser que o melhor seja menor, né? Eu tenho uma história que eu fui fazer uma palestra para um grupo de empresários, tipo um clube de empresários lá no Nordeste, um clube privado que os empresários pagam para fazer parte, tipo um lead, tá. Famoso lead, mas não lead, mas tipo um lead. E aí, eu fui da palestra e tal, e eles estavam falando sobre como o clube está crescendo. Então eles mostraram que a soma de faturamento das empresas do clube tinha sido, sei lá, 100 milhões ano passado, e esse ano 120 milhões, ou seja, estamos crescendo. Aí eu peguei e falei assim, pessoal, mas vê só, e se o Caba entrou aqui no clube, o empresário, ele tinha 6 lojas de varejo, aí ele entrou aqui no clube, teve várias palestras, conteúdo, aí numa palestra aqui minha, eu falo sobre a criatividade, sobre encontrar a sua verdade, a essência, não sei o quê, e ele percebe que, putz, velho, eu preciso diminuir minhas lojas. Eu preciso fechar 4 lojas, focar nessas 2, porque com essas 2 eu consigo 80% do resultado das outras, e com isso eu consigo cuidar mais da saúde, cuidar do corpo emocional, do corpo físico e do corpo espiritual. Eu tô com 36 lojas, mas estou infartando, mas estou não sei o quê, minha mulher tá dando pro vizinho, minhas filhas não têm mais intimidade comigo, e eu tô tendo síndrome de pânico, e não sei o quê. Resolvi fechar 4 lojas, ficar com 2 só. E a minha vida mudou. Eu estou muito feliz. Eu melhorei o físico, relacionamento com a esposa melhorei. Eu simplifiquei a minha vida. Cara, eu estou muito feliz. Esse clube mudou a minha vida. A perspectiva do cara. Perspectiva do clube. Esse cara está atrapalhando a gente. Porra, ele tinha 6 lojas, faturava 2 milhões. Agora está faturando 800 mil. Está atrapalhando nossa merda, nosso indicador. Então esse cara é um problema. Olha que loucura. Quando a gente fica obcecado na única métrica PIB, a gente cria aberrações. Cria aberrações de pessoas sacrificando a sua vida, seus relacionamentos, seus filhos, sua felicidade, sua saúde, sua espiritualidade, tudo que gostam para ir em busca dessa métrica. Então, eu acho que a gente vai ter que aprender a viver numa economia que decresce de movimentação, mas que cresce de saúde, de felicidade. A gente vive no modo trabalho-centrismo, né? Trabalho-centrismo. Trabalho é o centro de tudo. Tanto que eu falo, vai apresentar alguém, a primeira coisa é o trabalho, falar o trabalho. É a primeira coisa que fala. Trabalho-centrismo. E o trabalho é fonte de doença nas pessoas, doença mental. E aí eu fico pensando, imagina se a gente vivesse no modo felicidade-centrismo, saúde-centrismo, imunidade-centrismo. Talvez no modo imunidade-centrismo, doenças viriam e a gente recebia elas, acolhia elas.
Acolhia, né?
E aí o corpo que tem a melhor imunidade do mundo, né? Talvez, será que a gente precisaria de remédios de vacinas, de toda essa indústria louca, se a gente estivesse focando em cuidar. Tem uma frase do amigo meu que é: a vida é um meio para se curar. Mas a gente vive a vida adoecendo, para se adoecer. Né? Então, quantas pessoas... Eu tive uma coisa no meu curso de criatividade, Patrick, uma coisa que me marcou. Tem lá o perfil dos alunos, e eu fui lá ver uma menina, eu morava em Cotia, fui buscar lá Cotia, e busquei, que a pessoa coloca lá, posso ajudar alguém em... Aí bota lá, posso ajudar em meditação, posso ajudar em comunicação, posso ajudar em marketing, sei lá. E eu encontrei uma menina que eu estava procurando algum terapeuta em Cotia. E fui buscando meus alunos, se alguém podia ajudar em... Botei terapia. Apareceu lá uma menina com terapia alternativas, reiki, posso ajudar em reiki, terapia alternativa, sei lá, meditação, um bocado de coisa assim, holística. Aí eu cliquei no LinkedIn dela, e ela era secretária do CEO de uma multinacional, de uma empresa grande, com aquele currículo do LinkedIn, impecáveis formações, não sei o quê, mas não falava nada do que ela falava no perfil dela na minha plataforma. Eram duas pessoas diferentes. Duas pessoas diferentes. Aí eu fico pensando que é como se ia viver duas vidas. Viver duas vidas, e isso adoece. Porque no fundo, ela tá numa mentira. Ela vive numa mentira. E quando a gente mente, a gente se divide em dois. Quando a gente mente, a gente gasta energia para sustentar cada mentira. E nesse gastar energia, a gente perde a imunidade.
Não, eu concordo plenamente. Eu, na verdade, eu compartilho de tudo isso que você está falando, porque esse, inclusive, é um objetivo aqui do 45, é trazer histórias que conectam, né? A minha própria história, né? Eu, por exemplo, eu dei um tempo na minha vida porque eu estava me distanciando do que era, do que fazia sentido para mim, né? Porque acho que quando você é um só, né? Quando você é o que é no trabalho, na sua vida pessoal, na sua vida de lazer, enfim, você se torna um, as coisas parece que fazem mais sentido, né? E acho que você tocou num ponto que eu concordo plenamente. A gente gasta energia demais para ser o que a gente não é, né? Eu acho que esse é o grande segredo, porque quando a gente conecta, tem mais sentido, né? E desse ponto, Murilo, você acha que isso que está acontecendo agora, esse chacoalhão que o mundo está tomando, né? Ou o mundo parado, é uma oportunidade para olhar para isso aí, cara?
Claro, é como se agora todo mundo ao seu redor tivesse mais molinho para aceitar coisas que talvez não aceitaria. Então, assim, seu pai, sua mãe, as pessoas que estão ao seu redor, que muitas vezes são a resistência, acontece muito, né? Marido, mulher, tio, viram resistência para você ser quem você quer ser. Exato. Porque tem que seguir os padrões. E agora é a hora do advogado tributarista virar terapeuta holístico. É agora, irmão. É agora. É agora, é a hora de falar isso. É a hora das pessoas trazerem o seu lado B, que na verdade é a sua verdade. O lado B é a verdade das pessoas. E é interessante porque aí vem a mente e fala assim: não, mas não dá pra viver o meu padrão de vida no lado B. Irmão, o teu padrão de vida talvez também seja uma grande mentira. Também faça parte da não-verdade. O teu padrão de vida. Você aí se acostumou a morar, né? Aí você, sei lá, o cara acha que se conseguir vir morar em Moema. Pô, tô morando em Moema, maravilhoso. E, na verdade, volta lá pro interior dos teus pais, lá pra Franca. Volta lá. Ah, não, mas aí eu vou evoluir na vida. Que eu saio lá do interior dos meus pais e vim aqui e comecei a morar agora. Não, volta pra lá. Aí, quando tu volta pra lá, o teu custo de vida cai 70%.
Agora a gente já está aprendendo, né, a viver com menos. Agora a gente está percebendo que é possível viver com menos. Isso está inegável, né?
É com menos ainda, muitas vezes. Claro, tem um teto, tem um piso. Tem, claro, um piso, lógico que tem um piso. Mas tem muitas pessoas que estão... A mesma gordura do corpo está a gordura dos custos. Está tudo gordo, está tudo com excesso. Está tudo, né? E é o barulho da mente. E aí a importância de práticas meditativas, práticas de silenciar e você ficar em silêncio para ouvir o que é realmente essencial, né? Então eu acho que esse é o momento de essencialismo, de minimalismo, de retorno à natureza, de retorno às origens, de volta ao básico.
É. Não, eu acho muito interessante. Agora, Murili, qual o exercício que você faz de pensamento disso tudo a partir dessa realidade que a gente tem hoje? Eu digo, aí eu vou entrar em outros campos, que é os governos, os sistemas econômicos de grandes empresas que vêm nesse sentido. Como você acha que tudo isso que rege o mundo, né? Esse modelo que rege o mundo... vai lidar com tudo isso? Você acha que essa prática vai ter que vir ali de baixo, né? Vai ter que... já tem um certo movimento nessa direção. E lá em cima, como é que vai ser esse jogo? Como é que vai ser essa transformação? Que acho que você é muito feliz no que você está falando, eu compartilho muito. Eu acho que a gente pode ver... a gente está aprendendo que dá para viver de uma forma diferente. Mas tem um negócio meio opressor lá em cima, né? Que, olha, o modelo econômico é esse. Como é que faz esse jogo e essa transição aí, cara?
Acredito que a transformação da humanidade vem de baixo para cima, de cima para baixo, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, da diagonal, vem... É complexo, é tudo misturado.
Complexo, né?
Então, assim, a gente precisa fazer a nossa parte. Fazer a nossa parte. Então, assim, e não ficar reclamando que alguém faça a parte, fazer a nossa parte. E fazer a nossa parte não é necessariamente... Então, fazendo a minha parte, eu preciso ir para as ruas. Não dá para ir para as ruas agora, mas eu preciso, não sei o que. Não, muitas vezes, fazendo essa parte, meditar pode ser fazer a sua parte. Ficar em silêncio, meditar, simplificar a sua vida. A melhor forma de transformar o seu entorno é através do exemplo. É através do exemplo. Quando você pega e toma uma atitude de simplificar a sua vida... e de ir para uma vida mais simples e tal, de cara vem a resistência e até o julgamento de pessoas ao seu redor, apesar que agora tá todo mundo mais molinho, mas depois da resistência vem a inspiração, você vira inspiração por estar indo por esse caminho. Então eu acho que agora é a hora da gente olhar para dentro, porque a única coisa que a gente tem total controle é nosso mundo interno. E quando a gente muda o nosso mundo interno, a gente muda o externo também, porque a gente começa a se conectar com as pessoas que estão na mesma vibração do seu mundo interno.
Até porque a gente está conectado, né, de uma maneira de outra, né? Acho que esse vírus mostra muito isso, né? Quer dizer, uma coisa que surgiu lá na China, em poucos dias se espalhou pelo mundo. Enfim, agora nós vamos ter que sair disso unidos. Então tem uma conexão aí que muitas vezes a gente não vê, mas é o real, né? Acho que é isso, né?
A Terra é um bicho. Estamos conectados. É igual dizer assim, você acha que a célula... do dedo mindinho está conectada com a célula do coração? Lógico que está. É lógico. Você acha que a célula da coxa está conectada com a célula do ouvido? Lógico que está tudo no mesmo esquema. Mesmo esquema. Você acha que um dedo mindinho com infeccionado pode comprometer todo o organismo? Lógico. Um dedo mindinho infeccionado pode comprometer todo o organismo. A pessoa pode morrer de dedo mindinho. Então, se tiver uma bactéria muito louca lá. E aí entra novamente também a questão de que a questão da desigualdade social.
Agora escancarou, né? Agora escancarou. Acho que agora está todo mundo vendo o tamanho da nossa desigualdade, que já existia, mas a gente não via, né? Eu acho que tem uma questão muito importante, Murilo. Porque a gente não via essa desigualdade. Ela sempre existiu, né?
E a desigualdade é o seguinte, se você realmente entender que somos todos um, que é todo mundo parte de um bicho chamado Terra, chamado Gaia, e aí eu te pergunto, imagina se o coração não quisesse mandar sangue suficiente pro dedo mindinho, não. Dando esse dedo mindinho, mandar sangue não pro dedo mindinho, não. Mandar sangue só pro coração, só para os pulmões, só pro bagulho aqui, o dedo mindinho não. Aí necrosa e compromete tudo. Então... todas as partes, as células desse bicho Gaia precisam receber o mínimo de sangue possível para manter a vida. Eu gosto muito da teoria, você falou de economia. Para mim, tem um livro chamado A Economia Donut, 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 aquele rosquinha, sim, donut, sim. É, que a cidade de Amsterdã está implantando essa teoria, que é o seguinte, o donut é aquele negócio redondo, né, que tem aquele buraquinho no meio, né? Sim. Então, o donut é assim, né? Ele tem o buraco no meio e ele tem o anel inferior e o anel interno e o anel externo. Então, a economia do donut fala o seguinte, que esse anel interno aqui é as necessidades humanas básicas, aqueles ODS da ONU. E o anel externo aqui, o limite externo, é o limite da natureza. O limite da natureza. Toda a economia tem que funcionar entre os dois anéis. A economia tem que funcionar aqui, uma economia circular, que funcione respeitando os limites da natureza. Respeitando os limites da natureza. É, que é respeitar o corpo, né? Esse corpo terra como um todo, né? Então, eu até falei assim, eu postei um dia desse. Pessoal, será que não está na hora da gente chamar os índios? Sério. Chamar os índios para dizer, pessoal, o seguinte, a gente aí, nesses 500 anos, fez aí, primeiro pedir perdão para vocês, índios, pedir perdão aí, putz, sem nem o que dizer, mas nesses 500 anos aí, a gente tentou desenhar aqui, mas a gente criou uma civilização que virou uma doença para o planeta, porque não é circular, porque tá deixando um rastro. Queria ver com vocês aí, o que, é que vocês podem ajudar nós, a gente... respeitar esse anel superior, esse anel externo, né? De como viver respeitando a natureza. E é louco pensar, eu fico pensando de vez em quando assim, Deus tá lá no painel de controle da Terra, Deus tá olhando, e no rapaz, tá lá no dashboard dele, os gráficos, né? Deus tá lá assim, rapaz, esse monte de gente com fome. Eu entreguei pra esse povo a agricultura, entreguei um jeito de... fábrica de comida cuja fórmula é semente, água, luz e sol. Uma fábrica infinita de comida. Eles conseguiram inventar a fome. A fome é uma criação humana.
A própria filósofa Lúcia Helena Galvão, ela fala, né, que na verdade a fome não é... O que que é? Existe a fome ou existe a falta de solidariedade, né? Eu acho que são perguntas muito reais, né? Porque como a gente pode pensar na fome? Alimento tem, existe, mas existe o nosso mesquinho, nós somos mesquinhos, né? Então falta um pouco a solidariedade. Eu acho que é um pouco nesse sentido também, né, Murilo? Acho que você traz um olhar muito... Existe, cara, comida tem, né?
Professora, ela uma vez me falou uma coisa que me marcou. A origem de todo mal, de tudo, 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 é a heresia da separatividade ou ilusão da separação, que é exatamente a não percepção que nós somos todos partes, células, de uma mesma coisa. E aí, quando a gente percebe isso, a gente acaba a coisa de que o teu mal pode me beneficiar. É o ego, a competição. Como que o teu mal... Imagina se a célula do estômago olhar para a célula do rim e pensar se o mal dela pode me beneficiar. Se eu pegar, não importa, o que importa é a competição. Se eu ganhar dela, eu mereci. Então, aí, irmão, aí o rim morre, tu morre também, irmão. Não adianta.
Aí vai todo mundo pro mesmo lugar, né? Ô Murilo, agora caminhando aqui pro fim da nossa conversa, você tá otimista, cara? Acho que eu queria te ouvir, assim. Você tá otimista, assim, no sentido de que, pô, é oportunidade, acho que você falou coisas que têm muito sentido, eu compartilho muito o que você tá dizendo, compartilho mesmo, mas existe um outro sistema aí que vai precisar ser vencido. Você falou agora dos índios. Ao mesmo tempo que eu acho que a gente precisa aprender mesmo a lidar com a natureza de uma forma diferente, a gente está vendo os fazendeiros querendo invadir cada vez mais a Amazônia para diminuir cada vez mais o espaço, né? O espaço ocupado pelos índios. Tem uma outra coisa na contramão aí, querendo empurrar exatamente o contrário. Por isso que eu te pergunto, cara, você é um cara que lida com o ser humano, você é um cara muito criativo, você fez a sua história assim, mas você tá otimista, cara? Você acha que pode mudar ou esse poder que você falou, vem de cima, vem de baixo, vem da esquerda, vem de direita, vai ficar um, um grande chacoalhão aí, cara. Eu queria muito te ouvir nesse ponto, cara, porque eu queria ser mais otimista do que, na verdade, você está me passando. Aqui a conversa tá sendo boa por isso, eu acho.
Tu já visse alguma vez o caba plantar laranja e nascer um pé de maçã?
Jamais.
Não acontece.
Não, jamais.
Talvez uma das poucas verdades inquestionáveis que todas as religiões, filosofias, todas têm isso em comum, que é o você planta o que você colhe o que você planta. Porque é uma verdade observável da natureza. A gente olha e vê que é. Então eu acredito muito nisso, que cada um vai colher o que vem plantando. Então, por isso que a minha busca é só de plantar o amor, de plantar 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 compaixão, de plantar solidariedade. Só isso, isso, isso. Muito cuidado com o que você se alimenta. Cuidado com as notícias. Eu pratico a alienação consciente. Alienação consciente é um ou dois dias sem ver nenhuma notícia. Nenhuma, nenhuma. A gente, muitas vezes, eu me vi isso nos primeiros dias, entrando para ver notícia 15 vezes por dia. Se brincar mais, a cada 10 minutos você dá um refresh. Cara, isso seria o equivalente a comer uma colher de açúcar, na metáfora do corpo. Se alimentar de notícias nesse momento 15, 20 vezes por dia, é como comer uma colher de açúcar, colherzona assim, açúcar refinado. Não é, a gente não aguenta isso, a gente não pode ficar totalmente alienado, por isso tem que ser conscientemente alienado. Cuidar com isso, porque é o alimento da mente. E aí vem coisa assim, né? Eu tenho feito meditações muito lindas, meditações muito profundas, que me dão muito otimismo, meditações que me fazem, assim, de vez em quando sentir, até tem hora que eu me sinto mal por sentir grato. Eu me sinto mal por estar grato de estar vivendo essa linda transição planetária que vai vir um novo mundo. E aí é conflituoso, né? Porque você parece que fica mal de se sentir bem, né? Nesse momento.
Não, eu acho, eu acho que é isso. E dentro dos seus cursos, você abriu muitos dos seus cursos até para ajudar, né? Muitas pessoas nessa fase também, né, Murilo? Fala um pouquinho sobre isso também, cara.
Meu curso de criatividade, o Reaprendizagem Criativa, é um curso que eu vim há 5 anos como meu principal produto. E é um curso para ajudar as pessoas a se reinventarem, acessar a verdade. E é engraçado que eu tinha, em dezembro, feito a última turma, porque eu queria dar um tempo. Eu ia passar esse ano inteiro sem fazer o curso, ia me dedicar a um negócio de música aí que eu tava criando. Hoje era um ano de metamorfose meu. E quando aconteceu tudo isso, eu pensei, putz, eu passei 5 anos com esse curso para se reinventar, falando que era que estávamos passando por uma mudança de era. E agora que a mudança veio, eu vou ter que voltar com o curso. Então, a minha vida estava num caminho, e aí dei um cavalo de pau, e eu voltei com o meu principal curso, e resolvi fazer de graça. A gente abriu o mês de abril. Vê que louco, Patrick. Eu tive 20 mil alunos em 5 anos. 20 mil em 5 anos trabalhando, time de 25 pessoas na minha escola. É o meu foco total. 20 mil alunos. Em um mês, eu teve 187 mil alunos. No mês de abril.
De graça.
De graça. Abri de graça. 170 mil alunos. A gente estendeu. As pessoas vão ficar de graça até esse mês de maio também. Eu estou bancando toda a equipe abril e maio. E a gente... Eu estou com ideia. Eu vou falar publicamente pela primeira vez aqui.
Opa!
No 1 de junho. E tem a ver com o que eu acredito. Você falou de organizações desse novo momento. Acredito que uma das palavras-chave é transparência. Assim como a gente falou, a verdade de cada um, a transparência. Então, o que é que eu estou planejando com o meu time para 1 de junho, que é quando acaba o acesso gratuito? Estou planejando que quando as pessoas entrarem lá na plataforma de aulas, seja que já está inscrito como aluno novo, vai ter lá dizendo detalhamento de tudo que está por trás para manter essa plataforma no ar. Os salários das pessoas, os custos de tecnologia, tudo. Vai estar lá no final. R$100 mil, vamos supor. É o valor mensal. E eu vou abrir um negócio que eu estou chamando de corresponsabilidade financeira. Vocês, porque a separação, nós somos separados, ocorre também nessa relação cliente-fornecedor. Não, nós estamos juntos. Você é corresponsável por manter isso aqui. Então, você pode colaborar com um valor que pode ir de zero a infinito. Ou seja, a pessoa pode colocar lá, eu quero colaborar com zero, ok? Acesso ao curso. É zero, ok. R$10, R$10 mil, agora. Ao final do mês, se aquele valor não chegar, no próximo mês não tem. Sim. Encerra a operação.
Aliás, interessantíssimo, né? Aliás, isso é consciência, né, cara? Acho que isso é consciência de todos, né? Que eu acho que isso interliga todos, né? Eu acho que tem muito sentido no que você faz.
É louco, não sei o que vai acontecer. Aí eu falei para alguns amigos meus, mas aí, e se não sei o que, se não sei o que, irmão, não tem se. Se é futuro. Exatamente é isso que eu não quero mais. Essa coisa do passado, da era anterior de, ah, mas se não sei o que. Não, irmão. É assim, ó, eu senti isso, intuição, acho que é isso, era transparência, vamos fazer assim. A gente tá vendo os detalhes, alguns detalhes, mas assim, eu quero que seja um negócio louco, diferente. Eu quero fazer um negócio realmente assim, pra ver o que acontece. Pra ver o que acontece. Ah, mas se não der, não sei. Se tiver faltando R$1.000 pra acabar o mês, aí de repente eu vou lá e dou. Eu boto lá, eu vou colaborar com R$1.000, aí pronto. Aí abre o próximo mês. Aí abre o valor de novo o próximo mês. Aí, velho, você se entrega. Se entrega a esperar acontecer. Pode ser que no segundo mês apareça uma empresa e diga assim, Murilo, sabe uma coisa? Eu quero que tu bote aí empresa tal, apresenta, oferece, vou bancar um custo, acabou. Pronto. Pode ser.
Isso é nova economia, pô. Isso é nova economia. Eu acho que esse é um modelo. E acho que vai muito nisso que você falou, que eu acho que tem muita originalidade no que você está dizendo, né? Porque o que você faz, né? O que você pensa, você vai lá e faz. Não tem separação. E eu acho que isso, finalizando aqui, acho que isso é você, cara. A originalidade mesmo, não tem. Você é um cara muito intuitivo, né? Você sempre usou muito da tua intuição na tua vida. Sim. Fala um pouquinho sobre intuição, cara. É uma coisa que eu queria muito te ouvir, cara.
Intuição é uma coisa que eu tenho cada vez mais me conectado com ela. Eu acho que todos nós somos médiuns. Todos nós somos meios para alguma coisa. Só que existe o médium que tem essa coisa de ver, né? E como a humanidade é muito no só acredito vendo, o médium que vê, ele é mais especial, né? O médium que cura, que faz uma cirurgia na pessoa, sei lá, porque as pessoas conseguem ver, né? Mas todos nós temos a mediunidade. E talvez, mas que tá abafada, porque, esse assunto é polêmico, é não sei o quê, não sei o quê. Aí vem dogmas, crenças que não sei o quê. Então, para mim, a intuição é uma mediunidade de todos nós. E a minha se manifesta de um jeito muito sutil. Eu não vejo, eu não ouço, eu não psicografo. Eu simplesmente sinto, simplesmente... alguns pensamentos que vêm, e o pensamento vem, e eu aprendi a não julgar ele. Porque quando vem na cabeça assim, um pensamento, vem do nada um pensamento de... Imagina o curso de graça. Por exemplo, o curso de graça já veio para mim há 3 anos. Só que vem aquilo ali, você acha que é uma loucura... Mas aí o cuidado é não deixar a mente racional dizer curso de graça não faz nenhum sentido. Isso não tem nenhum cabimento. Por favor, não apareça mais aqui pensamento. Não ouse chegar aqui, porque não faz nenhum sentido. É o meu produto, eu vivo disso. Como é que eu vou bancar meu time? Não faz sentido. Não vem aqui. Aí não dá. Aí você acolheu. Ele veio. Deixa ele aqui. Aí fala com as pessoas. Aí tem essa pandemia, aí eu pego e falo, olha, Vem de novo. Agora chegou a sua vez. Chegou a sua vez. Então, a minha intuição, ela vem de pequenos pensamentos. E olha, se a intuição, ela vier racionalmente pronta, validada e perfeita, não é intuição, cara. Não é, entendeu? Ela não vem assim. Ela vem meio trouxa. Ela vem estranha. Porque ela não vem, senão não era intuição, era racionalidade.
Então, eu vi uma expressão, acho muito legal. A intuição é como um raio. O raio vem, ele não faz barulho. Quem faz barulho é o trovão. O raio não faz barulho, quem faz barulho é o trovão. O raio vem, ele te dá uma mensagem. Dá 2, 3 segundos, aí vem um trovão que a tua mente é racional. Pô, você tá louco, você vai dar curso de graça? Você pirou, Murilo? Você tá maluco? Você tá... Então, quem faz barulho é o trovão, né? Acho que é interessante isso, né?
Maravilhoso, obrigado por trazer para minha consciência essa visão. Novamente, a natureza é foda, meu Deus. A natureza, olha aí, ó, a natureza é isso, irmão, é isso, é exatamente isso. Então, aí por isso a gente precisa silenciar. A gente tem que estar em silêncio, silenciar. Por isso que em meditações, você começou a falar no começo que eu reinventei várias coisas. Pois segunda-feira agora, há 3 dias atrás. Eu estou fazendo um curso online de xamanismo com o grande mestre Léo Artese. E ele conduziu uma meditação para cada um encontrar seu animal de poder. E vê que louco, né? No mundo normal, num curso, a gente espera que vai ter o quê? Um assessment. Vai ter um formulário, tipo da Capricho, revista Capricho, um typeform para você preencher. E com isso você vai entender a sua personalidade. Quem nunca fez isso, né? No mundo do RH, esses assessments e tal. Sabe como é agora o assessment do futuro? É o que eu fiz segunda-feira. Ele pegou, online, 100 pessoas, conduziu uma meditação, ele foi falando, guiando você por um caminho, todo mundo ali, respiração, no silêncio e tal, e fez você descobrir o seu animal de poder. No silêncio. Sem preencher nada, sem clicar, sem algoritmo nenhum, quer dizer, usando o algoritmo mais incrível que tem, que é a natureza toda como algoritmo. E eu descobri que o meu maior poder é o morcego.
Ah, é? Por quê?
Claro, o morcego, não, eu vi um morcego lá, na meditação eu vi um morcego, não, um monte de morcegos vindos assim, não é que eu vi, eu pensei, eu senti, sei lá. E eu fui pesquisar, aí fiquei louco pesquisando, né? E a descrição do morcego é que o morcego é o renascimento. O morcego, ele simboliza o renascer toda hora. O morcego, ele enxerga o que muita gente não tá vendo. O morcego tá de noite. O morcego, ele é meio que o contraponto de tudo. Ele fica de cabeça para baixo, é o único mamífero que voa, vive de cabeça para baixo, tem a visão noturna, tem a visão pelo barulho, enfim. E aí eu me identifiquei muito. Quando eu fui ver, cara, a minha maior palestra, mais bombada do YouTube, que é o meu TED Talk, Escolas Mata Aprendizagem, o cerne da palestra é uma metáfora com o Batman.
Olha que coisa.
O cerne da palestra. Eu encontrei no meu Instagram 5 posts meus vestidos de Batman, nos 5 anos, vestido de Batman, brincando com a minha filha. Uma vez eu fiz uma live em 2016 que eu chamei de Bate-Papo, B-A-T-Papo, eu vestido de Batman. Bate-papo. E no meu primeiro curso presencial em 2014, eu fazia analogia com o cinto do Batman. Enfim, pra mim fez muito sentido. E aí, vê que louco, né? É o assessment do futuro. É você usar a inteligência natural. O futuro da inteligência artificial é a inteligência natural. É o futuro da artificial.
Que é a nossa, né?
Que a gente não acessou direito ainda.
Pô, Murilo, acho que o papo aqui, cara, tá incrível. Acho que a gente podia ficar aqui mais um tempo, porque eu acho que tem muito... Acho muito legal, cara, agora um depoimento, que acho muito legal a tua própria construção da sua história, né? Você é um cara muito criativo, você chegou numa fase da sua vida que você também tá buscando cada vez mais essa, digamos assim, essa expansão de consciência, né? Esse novo olhar. Eu acho muito legal isso que você fez de abrir os cursos, de oferecer isso pro universo, né? Eu acho que é compartilhar um pouco o seu conhecimento, aquilo tudo que você tem de melhor e dividir isso. Eu acho que isso é a nova economia. Acho que isso é uma coisa legal que a gente pode oferecer para esse mundo que vem aí. E, enfim, queria deixar esse depoimento, acho muito, muito legal. E efetivamente, para encerrar, se quiser completar com alguma coisa, queria que você indicasse um livro, cara, para a gente encerrar, e também uma música e a sua mensagem final aí.
Eu queria indicar esse livro aqui, que em português chama Novo Mundo.
Ah, eu já li O Poder do Agora dele, é do mesmo autor do Poder do Agora, né?
É, esse cara para mim é uma das pessoas mais próximas de iluminadas, vivas, que eu conheço, é esse homem aqui, é Cartoli. E o livro é O Novo Mundo, Novo Mundo, e o subtítulo é, em português, é o despertar
de uma nova consciência.
E, cara, é maravilhoso. Ele mostra toda a questão da como a gente se identificou com o ego, enfim. É maravilhoso. E uma música, eu queria trazer uma música aqui, composta pelo meu amigo Roberto Tranjan. Roberto Tranjan, grande filósofo dos negócios, da metanoia.
Da metanoia, ele... né? O velho e o... Ele tem um livro que é O Velho e o... A Criança e o Velho, alguma coisa assim, que é um best-seller.
Menino.
O Velho e o Menino. Ah, que legal.
Mas esse livro é... Se eu pudesse indicar dois, eu juro que quando eu pensei nesse livro em indicar O Velho Menino também. O Velho Menino, para mim, é o melhor livro em língua portuguesa. Para mim, o melhor livro em língua portuguesa que eu li chama-se O Velho e o Menino, Roberto Tranjan. Fica a dica também. E o Roberto Tranjan compôs uma música junto com a Socorro Lira. Então você vai encontrar como Socorro Lira, cantora paraibana, uma música chamada Naturalmente. Maravilhosa, que é sobre a diferença, a gente se acostumou, a gente tá falando muito normal. O oposto de normal não é nem anormal, porque anormal parece loucura, nem é também o novo normal, mania de colocar novo nas coisas, mas a evolução do normal é natural, porque o normal é normas. Então, se para pensar, a lâmpada é normal, a luz é natural. Sim. Escola é normal, aprender é natural. Então, eu acho que é a hora da gente observar tudo que é normal, e normal é tudo que foi construído nos últimos séculos. É normal, não é a verdade. A luz existe há 200 trilhões de anos. A lâmpada existe há 200 anos. Eu tô dizendo pra retirar a lâmpada. Tô dizendo pra gente observar o que é essência, o que é natural e o que é só barulho e camadas colocadas por cima. A música é sobre isso.
A lâmpada pode ser normal. A luz é natural. Aquela música pode ser normal. O som é natural. A fome pode ser normal. O alimento é natural. E como poderia ser diferente quando se trata da gente? Como não ser naturalmente quando se trata de gente?
Que legal, Murilo Gann, muito obrigado pela participação aqui no 45, demorou para sair esse papo aí, mas eu acho que veio numa boa hora, enfim, obrigado por tudo, querido.
É nóis, cheiro.
E o 45 do primeiro tempo volta a qualquer hora com mais um entrevistado. Qualquer coisa vai lá no meu Instagram, é o patricksantos.oficial, e mande também a sua sugestão. Um abraço e até lá.
A paz é natural. E como poderia ser diferente quando se trata da gente? Como não ser naturalmente quando se trata de gente?